Às 19 horas e 35 minutos do dia 22 de junho de 2015, com a proteção de Deus e sob a minha presidência, a vereadora Nega Castro, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do exercício de 2015 e registro a presença dos seguintes vereadores: Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Paulo Massolini, Salete Cadore e Vando Dalmas.
Deu pane no meu computador aqui.
Deu. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata número 22/2015 da segunda sessão solene de 27 de maio de 2015.
Às 19 horas e 30 minutos do dia 27 de maio de 2015, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua segunda sessão solene de 2015, para entrega de título ao cidadão serafinense ao senhor Antenor Fincato. Iniciando os trabalhos, a mestre de cerimônia, a senhora Claudete Pissaia, convidou para que ocupassem seus lugares da mesa principal a presidente da mesa diretora, a vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, o vice-presidente vereador Adir Soranzo, o primeiro secretário vereador Nelson Pedro Mesomo, e após foram convidados a ocuparem seus lugares os vereadores Adir Soranzo, Gilmar Faco, Nivaldo Teza, César Matiello, Paulo Massolini, Salete Cadore e Vando Dalmas. Após os vereadores proponentes desta homenagem, vereador Eleni de Fátima, Eleni e o vereador Nelson, acompanharam o ilustríssimo senhor Antenor Fincato para fazer parte da mesa principal. Em seguida, houve a apresentação dos músicos Deise Cristina Meneguzzi e Zilo Enderle. Na continuidade, sob a presidência da vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, que determinou aberta a sessão solene, houve a execução do hino nacional. Depois, a presidente da mesa diretora relatou a tramitação do pedido do título de cidadão serafinense ao senhor Antenor Fincato, que, cumprindo os requisitos legais, tramitou pela Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, recebeu aprovação dos líderes de bancada e em plenário foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Na continuidade, o primeiro secretário procedeu à leitura de um breve histórico do homenageado. Após, com a palavra, a presidente da mesa diretora ressaltou que a homenagem prestada ao senhor Antenor Fincato é justa e necessária, para que o Poder Legislativo possa demonstrar gratidão por sua contribuição em nossa comunidade. Neste momento, a vereadora Eleni e o vereador Nelson procederam à entrega do título de cidadão serafinense ao senhor Antenor Fincato, por seu trabalho e empenho no crescimento e desenvolvimento de nosso município, na educação de seu povo e promoção do bem comum. Prosseguindo, passou-se aos pronunciamentos. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 23/2015, da 18ª sessão ordinária de 1º de junho de 2015. Fizeram uso da palavra os vereadores Nelson Pedro Mesomo, PP, vereador Paulo José Massolini, Democrata, e vereadora Salete Pinto Cadora, PMDB. Em nome de suas bancadas, em seguida, a presidente da mesa diretora, a vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, fez uso da tribuna para seu pronunciamento. Após, a mestre de cerimônia fez a leitura de uma mensagem do senhor Egídio Chiarello, ex-prefeito do município e grande amigo do senhor Antenor. Também fez a leitura de mensagem enviada pelo ex-prefeito de Serafina Correia, Valcir Segundo Reginato. Em seguida, os servidores da Prefeitura Municipal de Serafina Correia também prestaram uma homenagem como prova de amizade e agradecimento por todas as lições de sabedoria que receberam do senhor Antenor Fincato, quando juntos trabalharam na Prefeitura Municipal. Na continuidade, ocupou a tribuna o homenageado, senhor Antenor Fincato, que realizou seu pronunciamento de agradecimento. Por fim, a presidente da mesa diretora convidou aos presentes a acompanharem o hino de Serafina Correia. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo na íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, pela presidente da mesa e pelos demais vereadores.
Obrigada, colega. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata número 25 da 21ª sessão ordinária de 15 de junho de 2015.
Às 19h30 do dia 15 de junho de 2015, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 20ª sessão ordinária em 2015. Sob a presidência da vereadora Eleni de Fátima Castro Pisato, secretariada pelo vereador Nelson Pedro Mesomo, primeiro secretário da mesa, registraram presença os seguintes vereadores: Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidimar, Manuel Gomes, Paulo Massolini, Salete Cadore, Evandro Dalmas. Havendo número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 24/2015 da 19ª sessão ordinária de 8 de junho de 2015. A seguir foi realizada a leitura do expediente. A. Leitura das matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 244/2015, que remete o projeto de lei número 52/2015. Que foi distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. B. Leitura das matérias apresentadas pelos vereadores. Pedido de providência número 12/2015, do vereador Paulo José Massolini, que solicita ao prefeito municipal a elaboração de um novo plano diretor e será enviado ao prefeito municipal. Pedido de providência número 13/2015, do vereador Paulo José Massolini, que reiteramos pela quarta vez ao Prefeito Municipal, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Econômico para que sejam colocados dizeres de trânsito, placas de identificação, promocionais, entre outras modalidades, nas ruas, nas vias de acesso do município, escritos em italiano ou bilíngue, e será enviado ao Prefeito Municipal e secretarias citadas. B. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancada: Nelson Pedro Mesomo, PP, Paulo Massolini, Democrata. E em seguida passou-se ao grande expediente. A. Ordem do dia. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei número 46/2015. Aprovado o Projeto de Lei número 46/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei número 47/2015, com vista da vereadora Salete Cadore ao Projeto de Lei número 47/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei número 49. Aprovado o Projeto de Lei número 49/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei número 50/2015. Aprovado o Projeto de Lei número 50/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei número 51/2015. Aprovado o Projeto de Lei número 51/2015. B. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Jairo Vidimar, Nelson Mesomo, Salete Cadore, Adir Soranzo, Gilmar Faco e, por último, a presidente da mesa diretora, vereadora Eleni de Fátima Castro Pisato. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo na íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, pela presidente da mesa diretora e pelos demais vereadores.
Obrigada. Declaro aprovadas as atas número 22 da 2ª sessão solene de 27 de maio de 2015 e a ata número 25 da 20ª sessão ordinária de 2015, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito, se necessário. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer recebê-los. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo.
Ofício Gabinete número 225/2015, que remete o projeto de lei número 48/2015, que dá nova redação ao inciso 6º do artigo 2º da lei número 29/11 de 22 de fevereiro de 2012.
Encaminho o projeto de lei 48/2015 à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Ofício Gabinete número 252/2015, que remete o substitutivo do projeto de lei número 48/2015, que dá nova redação ao inciso 6º do artigo 2º da lei número 29/11 de 22 de fevereiro de 2012.
Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Ofício Gabinete número 245/2015, que remete o projeto de lei número 53/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria e fomento com o Centro de Tradições Gaúcha Galpão da Saudade para participar do Enarte 2015, Encontro de Artes e Tradições e da Outras Providências.
O projeto de lei 53/2015 será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Ofício Gabinete número 246/2015, que remete o projeto de lei número 54/2015, que inclui projetos nas leis municipais número 3129/2013 plurianual, 3277/2014 LDO e na lei número 3300/2014 LOA e abre crédito especial.
Remeto para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
O ofício Gabinete número 247/2015, que remete o projeto de lei número 55/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder em uso um veículo do tipo caminhão ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Serafina Correia e dá outras providências.
Encaminho o projeto de lei 55/2015 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Ofício Gabinete número 248/2015. Que remete o projeto de lei número 56/2015, que inclui projeto nas leis número 3277/2014 LDO e na lei número 3300/2014 LOA e abre crédito especial.
Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias apresentadas por vereadores.
Excelentíssima Senhora Elenide Fátima Castro Pisato, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Salete Pinto Cadore, vereadora da bancada do PMDB na Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvir o plenário a apreciação do seguinte. Pedido de informações número 7/2015. Solicita ao Poder Executivo as seguintes informações. Lista de servidores cedidos para o Poder Judiciário e a outros órgãos pelo município de Serafina Correia, com data e forma legal de cedência ou permuta. Solicita também o embasamento jurídico para tais cedências. Justificativa. O pedido se faz necessário para orientar a decisão sobre o projeto de lei número 47/2015 e sobre a responsabilidade do município em prover estes funcionários a outros órgãos. Pedimos também como é tratado o assunto e quais as cedências feitas a estes órgãos pelos demais municípios da comarca de Guaporé. Serafina Correia, 17 de junho de 2015. Salete Pinto Cadore, vereadora do PMDB.
O pedido de informações 7/2015 da vereadora Salete será enviado ao prefeito municipal.
Excelentíssima Senhora Lenide Fátima Castro Pisato, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto, licença de vereador número 5/2015. Senhora Presidente, Jairo Vidimar, vereador da Câmara Municipal de Serafina Corrêa, requer licença do cargo de vereador para o período de 29 de junho a 14 de julho de 2015, para tratar de assuntos particulares. Nestes termos, pede deliberação. Serafina Corrêa, 18 de junho de 2015. Jairo Vidimar, vereador.
Incluo na ordem do dia para discussão e votação.
Projeto de lei número 57, 19 de junho de 2015. Proponente mesa de diretora. Página 1 de 44. Dispõe sobre os cargos, as carreiras e o sistema de remuneração dos servidores do Poder Legislativo de Serafina Corrêa.
Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Excelentíssima Senhora Lenide Fátima Castro Pisato, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Adir Soranzo, Democrata, vereador da Câmara Municipal de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, requer, nos termos do regimento interno e após ouvir o plenário, a aprovação de uma sessão descentralizada no distrito de Silva Jardim, em data a ser definida pela mesa diretora, alusiva às comemorações de aniversário do município de Serafina Corrêa. Nestes termos, pede deliberação plenária. Serafina Corrêa, 22 de junho de 2015. Adir Soranzo, vereador do Democrata.
Incluo na ordem do dia para discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias enviadas por terceiros.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidente, comunicado número CM 145989 de 2015, Brasília, 10 de junho de 2015. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Prefeitura Municipal, programa alimentação escolar, R$ 420. Alimentação escolar AEE, R$ 270. Alimentação escolar pré-escolar, R$ 4.300. Alimentação escolar ensino fundamental, R$ 6.310. Alimentação escolar creche, R$ 7.840. Penate, R$ 756,19. Penate 03, R$ 3.024,75. E Penate 03, R$ 351,09.
Leitura para conhecimento dos vereadores e do público em geral. Passamos agora para a comunicação de líderes. Com a palavra, o líder da bancada do PP, vereador Nelson Mesomo.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. A imprensa, o público que nos assiste. Mas hoje eu quero fazer uma saudação especial a esses guerreiros, bombeiros voluntários de Serafina Corrêa, que muitas vezes deixam os seus afazeres para salvar vidas e evitar que comércios ou casas sejam consumidas pelo fogo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria, aproveitando, senhora presidente, que o Corpo de Bombeiro Voluntário Serafina Corrêa, uma boa parte, se faz presente, em falar sobre o projeto que nós damos publicidade hoje, que é o projeto número 55, no qual o prefeito municipal encaminha para nós, vereadores, autorizar ao prefeito municipal a ceder um caminhão para o Corpo de Bombeiro, sabedores de que o caminhão que o Corpo de Bombeiro possui hoje, possuía, vamos falar a verdade, né, Clauceiro, pessoal, ele está estragado e não vale a pena arrumar. Então, eu acho que é uma obra muito boa que o prefeito municipal está fazendo. Ele não está simplesmente ajudando os bombeiros voluntários que estão aí hoje. Eu acho que com esse gesto o prefeito municipal está ajudando a comunidade de Serafina Corrêa. E isso acho que é importante, porque nós somos testemunha, podemos observar várias vezes a força de vontade de de vocês, a coragem de vocês em enfrentar, estar na linha de frente ali, isso não é para qualquer um, é só para pessoas especiais, e vocês são pessoas especiais. Vocês têm a certeza que a comunidade vê vocês como pessoas especiais. Então, eu peço, certamente, para vocês saberem, não vai ser votado hoje o projeto, porque nós damos publicidade hoje, nós temos os trâmites legais. Como vocês ouviram, a presidente encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, mas ele está de regime de urgência. Eu quero crer que na próxima segunda-feira esse projeto certamente vai ser votado e com certeza, eu tenho a certeza, aqui faço um pedido encarecidamente, que todos os vereadores vão votar a favor deste projeto, porque ele é muito importante. Então, eu acho que isso é muito importante e agradeço mais uma vez a presença de vocês e continuem assim. Quero transmitir em nome da comunidade que vocês são pessoas especiais. Continuem assim, que Serafina Correa precisa muito da ajuda de vocês. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Líder da bancada do DEM, vereador Paulo Massolini.
Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, vereadores e público presente. Não vai ser fácil esse projeto passar na Comissão de Constituição e Justiça a favor do Corpo de Bombeiros.
Tu acha, vereador? Já estão vermelho.
Sem dúvida nenhuma, vereador, né? Eu acho a necessidade, mesmo porque já houveram ocorrências e por falta exatamente da necessidade já exposta pelo vereador Mesomo, né? Se torna nem urgência, emergência.
Emergência.
Esse projeto para que pelo menos tenham condições de trabalho e dar assistência a nós como comunidade. Agradecemos também a presença dos senhores e cumprimentar pelo trabalho voluntário que fazem, que sem dúvida nenhuma sempre foi elogiado por todos os vereadores dessa casa. Queríamos ressaltar a importância de uma formatura tão bonita como foi a que nós presenciamos sábado passado, com a presença da nossa presidente Nega Castro na mesa principal, né? E representante do governo, do executivo, e a solenidade através da Universidade de Pelotas, curso à distância. Como a gente se sente bem, né, quando a gente está num ambiente daqueles, vendo tanta gente sendo formada, muitos amigos da gente, muitas pessoas de fora, e queremos aqui enaltecer o nome da Gilmara, né, que foi graduada nessa noite, com um título universitário tão importante, quem sabe, para a sua vida. Dizer que realmente sentimos assim, parece que não estarmos em Serafina Correia. Esse curso à distância possibilita as pessoas que têm dificuldade de deslocamento ou pessoas que possam dar um tempo integral da sua vida à escolaridade, uma complementação da sua escolaridade. Então, ele só é benéfico. Como se diz, o aluno é que faz a faculdade. Eu acredito que dentro de uma profissão, seja qualquer que seja, curso técnico, universitário, ou qualquer coisa que a gente possa ver, até numa aula de violão, vai dar certo aqueles que têm uma tendência positiva para a área que escolheu e aqueles que se dedicam mais a fazer o destaque. Nem todos somos iguais. Existem diferenças entre as pessoas, inclusive na maneira e na captação de estudos. É bom profissional aquele que se dedica, aquele que se esforça dentro do que planejou na sua vida. E a universidade à distância, para mim, é uma oportunidade para essas pessoas tomarem maior conhecimento e haver aberturas também de possibilidades de trabalho com pessoas qualificadas, porque tiveram os seus ensinamentos e a possibilidade de estudar e fazer a sua formação. Então, parabéns a Serafina Correa, Parabéns aos coordenadores, né, da universidade e aqueles que apostaram na Universidade Aberta em Serafina Corrêa e aqueles todos que se formaram, porque realmente foi uma noite muito grandiosa para eles, mas também para nós. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vando Dalmas, líder da bancada do PMDB.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretários, enfim, a todos que prestigiam esta sessão. E uma boa noite especial ao Corpo de Bombeiros Voluntários por participarem da sessão de hoje e sabendo do projeto para nós vereadores que com certeza não será negado pela nossa bancada do PMDB. Sobre a questão do caminhão, eu gostaria de dizer que o município de Serafina Corrêa, eu acho que ele merece um diálogo melhor, inclusive com o executivo, porque a preocupação, eu lembro muito bem na época de campanha, que uma das prioridades e que o pessoal pedia era um caminhão novo, não só para o Corpo de Bombeiros Voluntários, mas para o efetivo do município. A gente sabe que hoje tem um Mercedes lá, fazendo o push de água e essas coisas, não só para apagar incêndios, enfim, abastecendo caixas de águas que infelizmente às vezes não consegue abastecer, a Corção não consegue abastecer, enfim, fazendo várias coisas. E teria dito eu que a gente iria cobrar isso do executivo. Claro, hoje o caminhão que vai ser cedido a vocês já é um bom caminhão, mas eu acho um caminhão lento ainda para um Corpo de Bombeiros Voluntários, coisa que o município teria que ir atrás de recursos e conseguir, inclusive, para o pátio de máquinas, um caminhão mais bem elaborado, enfim, para a nossa cidade. A nossa cidade cresceu muito e a gente percebe aqui uma falta muito grande de hidrantes nas quadras do nosso município. E agradecer ao trabalho que vocês estão fazendo voluntariamente para a Serafina e dizer que não só o caminhão, mas esses voluntários mereceriam uma sessão especial para eles, homenageando o trabalho que eles fazem para o nosso município. Obrigado.
Obrigada, vereador. Passamos agora para a ordem do dia com as matérias aptas para votação. Emenda número 6/2015 da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, que acrescenta estratégia 1.23 à meta 1 e estratégia 2.32 à meta 2 do anexo do substitutivo do projeto de lei 44/2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda para conhecimento e publicidade.
Emenda modificativa número 6/2015, projeto de lei número 24/2015. Proponentes, vereadores integrantes da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, que acrescenta estratégia 1.23 à meta 1, na estratégia 2.32 à meta 2, do anexo do projeto de lei número 44/2015. Artigo 1º. Acrescenta estratégia 1.23, a redação da meta 1 do anexo do projeto de lei número 44/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências, passando a ter a seguinte redação: 1.23, possibilitar, por meio de ação coordenada pelas Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Saúde, em parceria com o Estado do Rio Grande do Sul, a implementação em caráter complementar à educação infantil de programa de orientação e apoio às famílias, com foco no desenvolvimento infantil integral, principalmente das crianças de 0 a 3 anos de idade. Artigo 2º. Acrescenta a estratégia 2.32 à redação da meta 2 do anexo do projeto de lei número 44/2015, passando a ter a seguinte redação: 2.32. Implantar progressivamente e de forma integral a Lei Municipal número 2.615, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre a cooficialização da língua do talian, vêneto brasileiro, à língua portuguesa no município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul,
Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, 22 de junho de 2015. Proponentes, Salete Pinto Cadore, presidente, relator Paulo José Massolini e revisor Nelson Pedro Mesomo. Emenda aditiva número 6/2015, projeto de lei número 24/2015. Proponentes, vereadores, integrantes da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Justificativa. O acréscimo da estratégia 2.23 à meta 1 tem por objetivo possibilitar a implementação de programas de orientação e apoio às famílias, com foco no desenvolvimento infantil integral, principalmente das crianças de 0 a 3 anos de idade. Já o acréscimo da estratégia 2.32, a meta 2, tem a finalidade de preservar o patrimônio cultural e imaterial do município e promover o enriquecimento linguístico dos cidadãos. Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, 22 de junho de 2015.
Obrigada, vereador. A emenda número 6/2015 foi apresentada hoje, na parte da tarde. Por este motivo, não foi emitido parecer pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Sendo assim, com a concordância da comissão, eu suspendo a sessão por 10 minutos para que se faça a emissão de parecer ou não, conforme entendimento da comissão. Como a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final optou por emitir o parecer, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da emenda número 6/2015. O relator, desculpa.
Emenda aditiva. Perdão. Emenda aditiva número 6, que acrescenta estratégia 1.23 à meta 1 e estratégia 2.32 à meta 2 do anexo do substitutivo do projeto de lei número 44/2015. Relatório. A emenda aditiva proposta pela Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social visa incluir estratégias nas metas 1 e 2. Fundamentação. A emenda proposta não descaracteriza o projeto original, bem como guarda conexão com o seu conteúdo. Portanto, pode ser proposta pela comissão. Também é inerente à função legislativa propor emendas aos projetos de lei conforme prevê o artigo 2º, combinado com o artigo 189, inciso 3º, e artigo 79, inciso 3º, do Regimento Interno. Opinião. Pelo exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica da emenda aditiva apresentada, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidimar.
Obrigada. Eu gostaria de ouvir dos líderes de bancadas se concordam que se faça a votação da emenda número 6/2015. Líder da bancada do DEM, vereador Paulo Massolini.
Acredito que é uma maneira, o fato de nós concordarmos, e assim é o parecer também do vereador Faco e do vereador Soranço, para que a gente dê a agilidade e coloque a disponibilidade da Secretaria de Educação esse projeto. Até por uma questão de orgulho a eles, porque será um dos poucos municípios que em prazo e com tempo fez a discussão. E não é justo nós, depois de tanta dedicação da secretaria em vir a essa casa para dar explicações, receber vereadores, nós não darmos esse mérito a eles, o fato de poderem entregar em dizer que no prazo Serafina Correa está cumprindo o seu papel. Acreditamos que essas emendas que nós colocamos, nada vem a prejudicar o projeto original e vem a acrescentar e vem contribuir com a elaboração real desse projeto no município de Serafina Correa. Portanto, estamos de acordo.
Obrigada, vereador. Líder da bancada do PMDB.
Sobre o projeto 44, conversando com a presidente da comissão, a vereadora Salete, e juntamente com o Paulo e o Nelson, que fazem parte, é um projeto que tem um prazo para ser votado, e a comissão se debruçou muito sobre esse projeto. É um plano municipal de educação que vale para 10 anos no município, e a gente tem que atingir umas metas para cumprir com isso. E a Salete, então, juntamente com os demais, e a Secretaria de Educação, fizeram o possível para que esse plano fique dentro e se enquadre com o que o município deseja realizar nesses próximos anos. Obrigado.
Obrigada, vereador. Líder da bancada do PP.
Senhora presidente, senhores vereadores, como relator da comissão e líder da bancada do PP, quero dizer também que a gente concorda. Eu acho que essas emendas são importantes, como falou o vereador Jairo, o vereador Paulo e Vando, que eu acho que vem a somar. Mas quero salientar, como o vereador Vando salientou, que esse projeto número 44, ele é muito importante para a Serafina Correa. Só para o senhor saber, ele está na casa há algum tempo já, foi debatido bastante, estudado, reunido com a Secretaria de Educação, mas procuramos fazer o melhor possível. Também eu acho que a gente sabe que a maioria das prefeituras ainda não votaram esse projeto, e o prazo para a votação desse projeto é dia 24, portanto, quarta-feira. Então, eu acho que nós, por questão de honra e de mérito, que nem o vereador Paulo disse, nós temos obrigação, por isso que a gente se reuniu e fez um esforço concentrado para poder fazer o parecer e para que possa ser votado essa noite, senhora presidente.
Obrigada.
Por uma questão de ordem e esquecimento ao mesmo tempo, posso?
Pois não.
Dentro desse projeto tem um histórico sobre a língua talhá. Eu elaborei um novo histórico e gostaria que fosse anexado. Infelizmente, não estou apresentando. Não modifiquem nada, é só um histórico real. E, infelizmente, houve um erro de comunicação e não chegou a essa casa. Mas foi elaborado e gostaria de anexar o histórico real do que aconteceu com a língua talhá, não só no município, mas a nível de Brasil, para que seja anexado esse importante projeto.
Obrigada. Abre-se espaço para que os demais vereadores participem da discussão da emenda número 6/2015. Vereadora Salete.
Boa noite a todos. A emenda número 6/2015, mas a emenda número 1/2015, em relação ao projeto 44. Né? Bem, eu acho que a gente vem falando do Plano Municipal de Educação, do Plano Nacional, do Plano Estadual, que não foi votado ainda. E como nesse Brasil tudo é meio torto, dizem que o Plano Municipal tem que se está em harmonia com os outros, só que o do Estado não está votado, mas a gente está fazendo um esforço para entender o que eles vão votar na próxima semana. De qualquer forma, nós estamos sendo orientados pelo Plano Nacional de Educação, que eu tenho uma cópia aqui e ele está disponível nos sites do Ministério, está disponível ainda em toda... E eu rogo a Deus... Eu, como professora aposentada, como pessoa que já enfrentou tudo que é batalha na educação, eu rogo a Deus que esse plano dê algum resultado. Porque, sinceramente, o Plano Nacional, ele não está colocando à disposição da sociedade nenhum centavo. Então, os senhores imaginem, nós vamos acreditar no futuro e na nossa capacidade de luta. Nós estamos aqui elaborando, discutindo com o nosso quadro da Secretaria Municipal de Educação, fazendo tudo certo, dentro da data, acrescentando questões que a gente acha que são importantes estarem acrescidas, mas a gente também tem que estar muito atento para o futuro, porque não há uma previsão de injetar recursos, mesmo que se fale nos 10% do PIB, no dinheiro do pré-sal e nessas coisas todas. Efetivamente, isso não está se traduzindo para o plano. E uma coisa que me deixa muito preocupada com isso, porque é muito fácil a gente fazer uma campanha de mídia dizendo agora o Brasil tem plano. Sim, o que ele vai fazer com o plano? Vai sentar em cima? Porque o plano, nós temos que ter ferramentas para poder trabalhar. Né? Então, eu não tenho ilusões. Mas também acho que planejar, que olhar para o futuro, que verificar o que, que nós temos, o que, que nós podemos fazer para melhorar, é uma coisa muito importante. E, particularmente, a emenda que nós fizemos, eu, na Comissão de Educação, é uma emenda que ela fica em harmonia com a estratégia 1.12 do Plano Nacional, que prevê programas de apoio para as crianças de 0 a 3 anos, que é uma preocupação muito grande que a gente tem com a questão da educação infantil. Porque os estudos médicos, os estudos educacionais, o pessoal que analisa o desenvolvimento humano, vem alertando para a importância dos cuidados com a educação infantil e com a educação, com a criança até antes dela nascer, quer dizer, desde a concepção até... Por quê? A gente vem vivendo um momento mundial, um momento nacional de muita agressividade, de muita desorientação e de muita coisa. E aí passou-se a fazer uma chamada especial para a responsabilidade que a gente tem em desenvolver bons sentimentos nas pessoas a partir do berço. Então, essa questão é uma responsabilidade de todos, é de ser vigilantes com as crianças. Existem relatos muito interessantes dos países nórdicos, aí, dos países que são desenvolvidos, que têm dinheiro para tudo, que lá os cuidados com as crianças pequenas é muitíssimo grande, a ponto de quando está chegando a monitora, que ela passa semanalmente para ver como é que estão os bebês, etc., o vizinho chega e diz assim, ó, eu quero lhe dizer que essa semana eles não levaram o neném no sol. Para o sol. Eles cuidam de tudo, porque lá, como tem a dificuldade até... meteorológica, né? Até das horas de sol que uma criança pode ter para que ela cresça saudável e feliz. E nós aqui, além do sol, nós precisamos de muitas outras coisas, né? Mas os cuidados, especialmente nas famílias mais pobres, nas famílias uniparentais, que são aquelas famílias onde só tem um adulto cuidando da criança. Eu até não sabia que eram tantas pessoas, tantas famílias, mas é um número muito elevado de crianças que crescem sob os cuidados de apenas um adulto. Ou o pai, ou a mãe, ou uma avó, ou uma tia, ou alguém, mas que eles não têm uma família constituída. Então, há uma preocupação muito grande da gente estudar as questões e oferecer esses cuidados. É nesse sentido que a gente fez essa emenda, porque é mais uma possibilidade. Claro que dá para implementar, mesmo que não estivesse ali, mas é importante a gente lembrar de colocar no plano. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Passamos, então, à votação da emenda número 6/2015 ao projeto de lei 44/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas. Salete Cadore.
Aprovo.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Emenda número 6/2015, aprovada com 8 votos favoráveis. Substitutivo do projeto de lei número 44/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação e da outras providências. Peço ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para que faça a leitura do parecer.
O substitutivo ao projeto de lei número 44/2015, de iniciativa do Poder Executivo, trata sobre o Plano Municipal de Educação, com vigência por 10 anos, e com vistas a atender ao disposto no artigo 214 da Constituição Federal e na lei número 13.005, de 25 de junho de 2014, que trata do Plano Nacional de Educação.
O substitutivo foi apresentado pelo Poder Executivo após reunião da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social e a Secretaria Municipal de Educação, visando melhorar a disposição do texto, não alterando seu conteúdo. Fundamentação. A iniciativa quanto à matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios, conforme disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, no que diz respeito ao assunto de interesse local, bem como a organização e funcionamento da estrutura administrativa e dos serviços públicos locais. A Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, dispõe em seu artigo 8º a obrigatoriedade dos municípios elaborarem ou adequarem seus planos em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no Plano Nacional de Educação, no prazo de um ano contado da publicação da lei acima citada. Além da iniciativa, verifique-se que o Poder Executivo cumpriu o prazo para envio da lei específica tratando do Plano Municipal de Educação. Caberá à Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social promover os debates necessários junto ao Poder Executivo, via Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, com a sociedade e comunidade escolar pública e privada. Ademais, verifique-se que, mesmo antes da proposição do projeto que trata do Plano Municipal de Educação, a Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social realizou reuniões de trabalho com a Secretaria Municipal de Educação para tratar do assunto. Opinião. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade jurídica ao substitutivo do projeto de lei número 4/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo Massolini e do revisor Jairo Vidimar. Em tempo, presidente, gostaria de ratificar. Com voto favorável do relator Nelson Pedro Mesomo, do revisor em exercício na presidência, Jairo Vidimar.
Obrigada. Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, que trata sobre o Plano Municipal de Educação, com vigência por 10 anos, em atendimento ao Plano Nacional de Educação. Fundamentação. O presente projeto de lei trata do Plano Municipal de Educação, não repercute nas leis orçamentárias. Para execução de projetos específicos, o município buscará parceria com outro entre federados. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salete Pinto Cadore.
Obrigada. Solicito ao vereador Paulo Massolini, relator da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, para que faça a leitura do parecer.
Fizemos um parecer sucinto, senhora presidente, mas bem elaborado. Matéria emenda ao substitutivo do projeto lei 44. O Poder Legislativo recebeu o substitutivo do projeto de lei 44/2015 e deu publicidade ao mesmo, como indica o regimento interno da Casa Legislativa. Fundamentação. O substitutivo não altera o conteúdo do projeto de lei 44/2015 e apenas faz adaptações na forma de apresentação do texto, que fica assim composto. Projeto de lei que estabelecendo diretrizes gerais, plano municipal de educação e um anexo, conteúdo ou conjunto de metas com as perspectivas e estratégias a serem desenvolvidas pelo município nos próximos 10 anos, buscando a qualificação da educação municipal com base na Lei Federal 13.005, de 25 de junho de 2014. Após análise do substitutivo do projeto de lei 44/2015, a Comissão de Constituição, de Cultura, Educação e Assistência Social, opina pela aprovação do projeto do Plano Municipal de Educação. Relator Paulo Massolini, presidente Salete Cadore e revisor Nelson Mesomo. Todos com parecer favorável.
Obrigada, vereador. Neste momento, abre-se espaço para a discussão do substitutivo do projeto de lei 44/2015. Vereador Paulo Massolini. Não? Então, passamos à votação do substitutivo do projeto de lei 44/2015. Vereadora Adir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Aprovo. Substitutivo do projeto de lei 44/2015 é aprovado com 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 47/2015, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de mútua colaboração com a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando ceder um servidor da categoria funcional de agente administrativo auxiliar e da outras providências. Em 15/6, foi realizada a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, com vista da vereadora Salete Cadore. Hoje, o projeto está apto para votação.
Como a vereadora Salete pediu informações, eu gostaria de pedir vista novamente ao projeto.
Ok, pedido de vista concedido. Projeto de lei 52/2015, que inclui projeto nas leis 3129/2013 plurianual, 3277/2014 LDO e na lei 3300/2014 LOA e abre crédito especial. Peço ao relator, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
O Poder Executivo, através do presente projeto de lei, propõe a inclusão de projetos nas leis orçamentárias e abertura de crédito especial no valor de R$ 8.000. O valor oriundo da transferência de recursos vinculados destina-se à reforma do Centro do Idoso. Fundamentação. A iniciativa da lei quanto à matéria encontra-se atendida, conforme disposto no artigo 10, inciso 5º, e artigo 46, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal. Compete à Câmara de Vereadores apreciar matérias orçamentárias e suas leis vinculadas, de acordo com o artigo 34, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Opinião. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade jurídica do projeto de lei número 52/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do revisor em exercício na presidência, Jairo Vidmar.
Obrigada. Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, incluir projetos nas leis municipais plurianual, LDO e LOA, no valor de R$ 8.000, visando dar suporte financeiro ao excesso de arrecadação recebido da transferência de recursos vinculados e, rendimentos, com a finalidade específica de aplicação no Centro de Referência do Idoso. Fundamentação. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado nas leis municipais, o referido valor para ser utilizado deve ser incluído na Secretaria Municipal de Assistência Social, material de consumo, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Servirá de recurso para cobertura financeira o excesso de arrecadação recebido de transferência do recurso vinculado do Estado e rendimentos. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei por se tratar de inclusão de projetos nas leis municipais e abrir crédito especial. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Faco e da revisora Salete Cadore.
Obrigada. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 52/2015. Passamos à votação do projeto de lei 52/2015. Vereador Nelson Mesomo.
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Jairo Vidmar. Gilmar Faco.
Aprovo.
Aprovo.
Adir Sorans.
Aprovo.
Projeto de Lei 52/2015 aprovado com 8 votos favoráveis. Explicações pessoais.
A licença dele.
Ai, sim, desculpa. Não tem
Jairo aqui. Não quer que tu vá de licença.
Realmente não está aqui na pauta. Desculpa. Passamos, então, à votação do pedido de licença do vereador Jairo Vidmar. Vereador Adir Soranza.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Contra.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Dessa vez eu aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Pedido de licença aprovado com 7 votos favoráveis e voto contrário do vereador Gilmar Faco. Convido para que faça uso da palavra nas explicações pessoais o vereador Manuel Gomes.
Senhor presidente, todos os vereadores, secretárias, os bombeiros que estão aí presentes, eu vim falar um pouco, senhor presidente, sobre a festinha de domingo lá no Careiro. Muita gente, de manhã, eu fui lá, os gaúchos me conhecem, né? Bastante. Porra, velho, como é que esse pedaço ficou sem? Digo, mas o ano que vem ele apronta. O ano que vem ele apronta. Não é só esse aqui, tem ali em São João também, que tem aquele pedaço para terminar, eu acho que o ano que vem ele é pronta. E lá precisa, urgente, senhor presidente, botar um cascaio, pode ir lá amanhã de manhã dar uma olhada. Formou valo, né? Formou valo, um monte, lá, os buracos, tudo lá. Então o pessoal está na parada, é a mesma coisa, fica lá fora, o cara passa ali, a água vai por tudo. Então, só pode ir lá olhar para ver se estou mentindo. Você vai lá, dá uma olhada, que a coisa não é fácil, não é por aí o caminho. E depois tem lá em casa também, no roteamento lá, abriram o buraco lá, fizeram o encanamento d'água, está aquilo lá aberto. Está um monte de pararupipe lá, aquilo não, vergonha, já, pode ser que o ano que vem ele já pronta, né? Só isso que eu tenho que dizer para vocês. E outra coisa, tem que ir lá dar uma olhada, né? Para depois a gente não falar. E aí lá no galpão, eu fico muito triste, eu fui de manhã e ainda tá, não fui mais, porque passei vergonha de manhã. Daí a mulher vai ficar em casa, os caras vão em cima de mim e eu não tenho culpa, né? Digo, eu só expliquei assim para os caras, o ano que vem ele termina, tá? Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Nelson Meson.
Senhora presidente, senhores vereadores, quero em tempo saudar o nosso secretário, que por falha minha me esqueci primeiro, Silmar. Obrigado pela presença e demais público que nos assiste. Eu gostaria aqui de público cumprimentar ao CTG Sinuelo da Serra pela belíssima promoção que teve no sábado e domingo. A 46ª ciranda de prendas e o 28º entreveiro de peões. Isso é um evento que o CTG, que detém a primeira prenda da região, primeira prenda adulta da região, não é que ele tenha obrigação, mas ele tem a oportunidade de organizar esse evento. E o CTG Sinuelo da Serra teve a coragem, com o aporte financeiro da Prefeitura Municipal, de poder organizar esse evento. Então, eu quero cumprimentar o CTG pelo belíssimo evento. Eu quero cumprimentar, não estive presente, mas eu não posso deixar de cumprimentar a nossa servidora, a Gilmara, pela formatura de sábado, né, nega? Sábado, pelo que eu vi, foi uma formatura muito boa. Então, eu acho que isso é bom para a Câmara também, que a nossa servidora está diplomada, digamos assim, né? Então, isso é muito bom e importante. Quero também, senhora presidente, gostaria que a senhora estendesse os cumprimentos ao presidente do clube, o Gringo, seu irmão, pelo belíssimo trabalho que foi feito na reforma do clube na ala de esportes, onde tivemos a oportunidade de terça-feira passada estar presente na reinauguração, digamos assim. realmente ficou um espaço bonito, cômodo, onde foi incrementado mais jogos, onde também hoje existe estacionamento, se não me falha a memória, em torno de 100 carros, né? Então isso é muito bom para Serafina Corrêa. Mas gostaria de falar de uma coisa dos bombeiros de Guaporeque. Realmente fiquei muito chateado com a explanação que o presidente Gilmar Castro deu lá na terça-feira. Se o Corpo de Bombeiro deu alvará de funcionamento até o dia 24, né, vereadora Negra, se não me falha a memória, ou até o fim do mês de junho. E esses dias tiveram uma visita no clube e interditaram o clube gaúcho, a parte social em cima. A explicação que mudou algumas regras. Eu entendo que deviam ter avisado, esperado vencer o alvará e depois se adequar. E muito estranho também que multaram o clube também, né? Deviam primeiro pedir para fazer as adaptações. Mas enfim, são eles que mandam, nós temos que obedecer, né? Vamos ter que se adequar, infelizmente. Mas eu tenho certeza que a testa do gringo ali, certamente logo o clube, se não está liberado, mas deverá estar liberado em breve. Então era isso, eu quero agradecer mais uma vez a presença dos senhores, Corpo de Bombeiro Voluntário, pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo para o nosso município. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Paulo Massolini.
Senhora presidente, senhores vereadores, público presente. Eu também gostaria de entrar no assunto do Clube Gaúcho. Obra fantástica, a contento provavelmente de todos, né? E uma complementação da sociedade maior do município de Serafina Corrêa, aonde nós temos as maiores atividades na nossa cidade. Vejo que o Clube Gaúcho, dentro de ter uma área, uma sede própria aqui no centro da cidade e uma campestre, complementa os seus associados. E, diga-se passagem, é casa de abrigo para tantas ações que até esse legislativo já tem usado aquelas dependências para fazer sessões especiais. Cumprimentar a diretoria, o acúmulo de trabalho desse pessoal que vem ano após ano se complementando e se ajudando. É um trabalho também voluntário em favor da sociedade de Serafina Corrêa. Mas por uma questão de lembrança, não sei se às vezes a gente fica quietinho, né? Mas um daqueles terrenos lá foi doado na época e na ânsia de sempre tentar ajudar a comunidade, meu pai doou aquele terreno ao Clube Gaúcho. A maioria não sabe. Por causa disso, às vezes, quando a gente faz isso, conta, porque amanhã a gente morre e ninguém sabe. Aquele terreno lá foi doado por Guirino Massolini. Era uma continuidade de um terreno que começa na sua casa e segue lá para a terra, para onde tem o Enio e eu, onde eu moro. Então, aquele terreno foi doado para a sociedade Serafina Corrêa. Gostaria de cumprimentar o Gazeta Regional e agradecer essa oportunidade que está dando, né, a nós vereadores para fazer as nossas manifestações, que passa a ser uma coluna bastante lida pelas pessoas do município de Serafina Corrêa, porque afinal das contas são posições não só do que acontece do legislativo dentro da casa, mas a possibilidade dos vereadores também, através de manifestações individuais ou de grupo, manifestarem pensamentos com relação ao desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado.
Obrigada, colega. Vereadora Salete Cadori.
Boa noite a todos. Eu vou continuar a conversar um pouco sobre o plano
de Educação, o Plano Municipal de Educação. Na verdade, no dia 25 de junho de 2014, foi aprovado em Brasília o segundo Plano Nacional de Educação. E ele foi aprovado após tramitar 4 anos na Câmara, quase 4 anos, não fechou os 4, na Câmara dos Deputados. Com todo um aparato de discussões e de levantamentos, né, sobre as metas que tinham sido propostas em 2001. Nós tivemos um plano de educação que foi elaborado e foi por uma década também, né, que ele foi de 2001 a 2010. E daí nós ficamos um pedaço aí sem plano, mas não, a gente nem sentiu muito o efeito, né? Não deu para perceber. Mas uma coisa que é surpreendente, porque se a gente olha algumas metas que foram estabelecidas em 2001 para chegar em 2010, elas quase não saíram do lugar. Então agora nós temos o desafio de fazer essas metas avançarem e conseguir cumprir. Uma grande dificuldade que se apresenta nos dados educacionais é nós termos alunos que ingressem na escola e que concluam a escola, que ingressem lá no ensino fundamental, cursem todo o fundamental e o ensino médio. É disso que eu estou falando, porque quando a gente chega no final do ensino médio, nós chegamos lá com um percentual muito pequeno dos alunos que ingressaram na escola. Isso é um problema que tem levado o Brasil a marcar passo, que tem levado o Estado também a ficar marcando passo, né? Porque o desenvolvimento ele vem em cima da questão educacional. Então, são desafios que estão colocados aí. Eu quero aproveitar para chamar a atenção, não da Secretaria Municipal de Educação, mas do conjunto de professores da Secretaria de Educação, para que eles se debrucem sobre o plano municipal, porque sem eles nós não vamos nos mexer do lugar. As nossas metas ficarão estagnadas. Então, uma questão que a gente acha relevante é que todas as crianças vão para a escola e aprendam. São coisas simples. Eles têm que entrar na escola e aprender. E se adaptar, aprender a viver no atual contexto social, na atual sociedade, usando as tecnologias, usando o conhecimento atual. Então, esses desafios eles precisam ser enfrentados e, para isso, nós precisamos estar com a máquina bem azeitada. E, além disso, além dos recursos humanos, nós temos que trabalhar um pouco em cima da questão da gestão da educação, de gerenciar os espaços educacionais, de pensar como é que nós vamos fazer. Eu tenho acompanhado no estado do Rio Grande do Sul a questão da meta 1, que é a meta da creche, de 0 a 3 anos. Os senhores não imaginam, nós temos 28% da meta da creche no estado do Rio Grande do Sul atingida. E nós precisamos chegar a 50%. Só que há uma questão. As crianças, o Tribunal de Contas tem exigido, que ele divulga, que 50% em todos os municípios. E nós hoje temos uma outra interpretação, que é 50% das crianças, e que essa necessidade é diferente de um município para o outro. Porque, vejam bem, 50% das crianças de 0 a 3 em Canoas ou em Gravataí significa milhares de crianças, né? São muitas crianças. E 50% das crianças num município pequeno, eu vou dizer aqui, União da Serra, vamos pegar um município menor, às vezes são 20 crianças, 50 crianças, né? Então, a grande questão não é apenas atender matematicamente, é desenvolver estudos e traçar formas de atender a necessidade daquelas famílias que precisam colocar suas crianças em creche. E aqui nós temos que fazer uma outra discussão, que é a questão de garantir um atendimento às crianças durante o dia, para que as crianças não precisem ficar na creche a partir das 4, 5 da manhã. Essa discussão, quem tem que fazer é a sociedade e a Secretaria de Educação. Nós vamos ter que conversar sobre isso no futuro. Muito obrigada.
Obrigada, colega. Vereador Vando Dalmas.
Obrigado.
Vereadora Dir Soranz.
Obrigado, presidente.
Vereador Gilmar Faco.
Senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, secretário Silmar, o nosso Silvio, o homem do Gazeta e os bombeiros, bombeiros voluntários aqui do nosso município, a Mara. É, sobre os bombeiros, nós tínhamos comentado com a administração há uns 15 dias atrás, quando surgiu a notícia da quebra do caminhão, que já cedesse o caminhão sem passar por essa casa aqui, pra, que iam trocando já, botando o tanque para facilitar, né? Não há muita demora, mas o executivo ficou com um pouco de medo, para podia ser meio retrocedido nas contas, que nem aconteceu. Então esperamos a votação aqui, mas provavelmente que será unânime a próxima semana. Queria também falar sobre o Careiro. Senhora presidente, eu fui representar a Câmara, representar a Vossa Excelência, e fomos muito o pavilhão, os dois pavilhões, com bastante gente. Eu fui no sábado na abertura, fui no domingo de manhã, no domingo de tarde, só que não fiquei até a final, que eu, vai vir a notícia da agora no próximo, né? Nas próximo sábado vai vir quem foi a vencedora. Então esperamos, né, próximo sábado, para ver os sinuelos da Serra. Tá, os sinuelos da Serra está de parabéns, porque conseguiu lotar lá os dois ginásios. E foi de ótima expectativa. Esperamos agora que o rodeio também seja da mesma forma. Tem novidades também no hospital, estive lá hoje, conseguiram a liberação para a reforma da sala do raio-x, porque não começaram ainda. Agora vão, tem todos os papéis na mão, agora vão começar, já estão fazendo uma licitação lá para conseguir fazer a sala do raio-x. Parabenizar também o Clube Gaúcho pela a reforma que tiveram lá. Ficou de agrado. Também fomos lá na janta, no churrasco, que foi bem servido. E parabéns para a administração, que está atuando de novo, o gringo, novamente. Então, está um de parabéns ao Clube Gaúcho também. Então, seria isso aí, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Eu agradeço ao colega, o vereador Gilmar Faco, pela gentileza de me representar no evento do CTG Sinuelo da Serra. Tenho certeza de que fui muito bem representada. Eu quero agradecer também em nome da diretoria do Clube Gaúcho pelos cumprimentos, porque também faço parte dela. E no jantar que fizemos na terça-feira, fizemos um agradecimento, e eu reitero agora aqui, à família do colega Vando, que por 13 anos estiveram ali trabalhando naquele espaço esportivo do Clube Gaúcho. E, como falei naquela terça-feira, enquanto membro da diretoria do clube, nós sentimos muito não ter tido condições de dar ao Vando e à família dele a mesma estrutura, né, que se tem agora, para que eles também pudessem ter usufruído e ter trabalhado melhor e confortavelmente. Mas, dentro das possibilidades que o clube conseguiu oferecer a eles, fizeram o melhor no período que ficaram lá, e nós somos gratos por isso. Esse trabalho do clube, assim como o trabalho dos bombeiros voluntários, a palavra já diz, né? É um trabalho voluntário. E o trabalho voluntário a gente doa muito mais do que tempo e generosidade. porque tem pessoas que têm muito tempo e não fazem nenhum trabalho voluntário. Então, o trabalho voluntário é uma coisa que vem de dentro mesmo. A pessoa tem que ter alguma coisa especial para poder doar o seu tempo, a sua generosidade, o espaço que seria da sua família para trabalhar em prol do bem comum. E no caso dos bombeiros, principalmente, eu acho um dos trabalhos mais nobres, porque é um trabalho que vocês arriscam a vida e é um trabalho que vocês fazem, na maioria das vezes, para evitar o sofrimento das outras pessoas, né? Em todas as vezes. Para evitar, para amenizar, para colaborar. Então, é um dos trabalhos mais nobres que se tem. E, embora nós, enquanto vereadores, pareça que praticamente, né, como resultado, não se faça muito pelos bombeiros, vocês sabem que o vereador tem as suas limitações, né? Mas, como disseram os colegas aqui, vocês não tenham dúvida de que vocês têm o nosso apoio sempre, em, não só nos nossos comentários, mas de forma prática, quando nós temos a possibilidade de colaborar com vocês. Sendo assim, vocês podem contar com a gente sempre. Quanto à fala que se fez aqui hoje sobre a educação, se falou sobre a formatura, o colega Paulo falou da formatura lá da UAB, quase 60 alunas e alunos em 4 cursos diferentes. Eu já fiz alguns cursos à distância e sei da dificuldade que é. É uma dificuldade, no meu ponto de vista, muito maior do que se fazer um curso presencial, porque exige muito mais disciplina e organização por parte do aluno, muito mais estudo também, porque não tem um professor o tempo todo ali, né? Então, embora eu acredite que alguma lacuna ainda fique nessa questão do ensino à distância, ele traz muito benefício, porque muitas pessoas que não têm a possibilidade de se deslocar e não têm a possibilidade financeira de arcar com os custos de transporte e um curso regular, têm a possibilidade de estudar e complementar os seus estudos, melhorando a sua situação, não só pessoal, como profissional. E tem a questão também do Gazeta, que eu achei que o colega Paulo falou, e bem importante. E é a forma da gente colocar aquilo que a gente pensa. E uma das questões que eu estou preparando para falar para essa semana é justamente o que a colega Salete colocou aqui hoje. Dos acontecimentos globais, né, mundiais e locais que estão nos preocupando muito. E que a gente sabe que tem muito a ver com o desenvolvimento das pessoas até chegar à idade de ser um cidadão adequado à sociedade ou de ser uma pessoa, um cidadão marginalizado. Um marginalizado que normalmente não tem o comportamento de um cidadão. Então, nós sabemos a importância da educação, da presença dos pais, da imposição de limites, da atenção, do amor, do desenvolvimento de laços afetivos bem fortes com os filhos, para que a gente possa diminuir, quem sabe, essas barbaridades que a gente está vendo aí, que são... no caso da nossa cidade, infelizmente, quase crianças, né? São jovens envolvidos, jovens que poderiam estar estudando, trabalhando, aproveitando a sua vida e estão assassinando ou sendo assassinados. Que pena que a gente precisa viver isso. E que bom se a gente conseguir investir bastante na educação, porque eu acredito nela como a arma mais poderosa para mudar isso, e é isso aí, a educação dos pais. Porque uma outra coisa que me preocupa muito é que hoje nós, pais, parece que não só amamos os nossos filhos, idolatramos os nossos filhos. E filho idolatrado, normalmente, quando se idolatra, a gente tem dificuldade para impor limites. Então, existe, no meu ponto de vista, claro, cada um tem uma forma de visualizar as coisas e de entender as coisas. Alguns pais que deixam totalmente à mercê. E outros que, pela idolatria, exageram e acabam por não impor limites e deixando e criando alguns tiranos, às vezes. Então, é bem complicado. O nosso papel de mãe e de pai e de professor e de vereador e de qualquer um que tenha o poder de interferir na educação, ele é muito importante, extremamente importante. Eu peço aos vereadores que não saiam ao final, porque eu preciso conversar um minutinho com vocês. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 21ª sessão ordinária do exercício de 2015 e convoco os vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 29 de junho, a partir das 19h30, no plenário Darcy Sobreira Sokol. Muito obrigada pela presença, uma boa semana e uma boa noite a todos.